Assessores, funcionários, comunicação social, vamos iniciar hoje a nossa reunião com a audição do Dr. Vítor Almeida na qualidade de diretor dos Lusíadas Saúde à Altura dos Factos, ao abrigo do número 1 do artigo 16 do regime jurídico de inquéritos parlamentares. Antes de iniciarmos a audição em si, só dar aqui duas notas. Uma é que o Dr. Vítor Almeida vem acompanhado do seu advogado, Dr. Miguel Santos Almeida, e também vem acompanhado de mais duas pessoas relacionadas com Lusíadas, que irão assistir, sem interferir, obviamente. Quanto ao advogado dele, poderá apenas aconselhar dentro dos moldes habituais desta comissão. E, finalmente, uma última nota é que já foi pedido putestativamente pelo Partido Chega o prazo de funcionamento de mais de 90 dias, portanto, o prolongamento da nossa comissão, que já foi enviado para o Sr. Presidente da Assembleia da República para informação, e de maneira que, segundo as nossas contas, o prazo irá até meio de março. Também aproveito para dizer que vamos pedir a suspensão dos trabalhos entre 20 de dezembro a 6 de janeiro, que é a altura em que não temos aqui trabalhos no Parlamento, e que também são dias que vão ser adicionados depois ao total de prazo final que temos para concluir a nossa CPI. Não havendo neste momento mais, Sr. Deputado, André Rios, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento a todas e a todos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista analisou naturalmente o requerimento do Chega para a prorrogação dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e, no fundo, temos aqui alguma dúvida que é uma contradição que é sanável, mas, de todo modo, é uma contradição que é preciso esclarecer para o andamento dos trabalhos no dia de hoje, que é o requerimento, na sua epígrafe, faz referência ao direito putestativo para a prorrogação desses mesmos trabalhos, mas depois, naquilo que é a redação, e neste caso, na parte dispositiva do requerimento, faz referência ao artigo 11, número 2, do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Salvo melhor e mais esclarecido entendimento, o número 2 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares faz referência a uma decisão do plenário da Comissão Parlamentar de Inquérito para a decisão sobre a prorrogação ou não dos trabalhos e não um direito putestativo que está previsto no número 3 e não no número 2. Portanto, é preciso esclarecer se é para votar este requerimento ou se não é para votar este requerimento. Era só essa a questão que tínhamos para colocar.
Obrigado, Sr. Deputado. De facto, acho que tinha reparado que havia esse lapso realmente no requerimento. Peço ao Grupo Parlamentar do Chega que lhe esclareça essa questão. Obrigado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o meu cérebro está a tentar trabalhar rapidamente e a uma grande velocidade.
Presumo eu que irão usar o artigo número 3, ou seja, o número 3 do artigo 11.
Sim, Sr. Presidente, no seguimento da intervenção do Partido Socialista, sim. De facto, olhando assim para isto, à partida será o número 3 a constituir o fundamento jurídico do pedido putestativo do Chega e não o número 2, facto pelo qual peço as desculpas à Comissão e aos serviços pela entrega. E agradeço ao Partido Socialista o alerta. Sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Neste caso está esclarecido, não sendo necessária a votação, visto que é putestativo, e portanto fica o prolongamento em efetividade, e vamos informar o par dessa situação. Vamos então interromper para iniciar de imediato a audição do Dr. Vítor Almeida. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição do Dr. Vítor Almeida, a quem eu agradeço a sua presença aqui hoje nesta comissão de inquérito. Antes de lhe dar a palavra, que ele vai fazer uma intervenção inicial, quero informar que as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm que ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Atendendo que o Dr. Vítor Almeida vem acompanhado do seu advogado, também informo que apenas o depoente tem autorização para usar o microfone e responder às perguntas da comissão, não podendo o seu mandatário usar da palavra durante a audição. Caso o depoente, no decurso da audição, pretenda obter aconselhamento jurídico junto ao seu mandatário, deverá dar essa indicação, portanto, a mim, como Presidente da Comissão, desliga o microfone, de modo que a conversa não seja audível pela restante Comissão, consulta ao mandatário, fim do aconselhamento com o seu mandatário, deverá o depoente voltar a ligar o microfone, de modo a dar continuidade à audição. Penso que está tudo esclarecido e dou-lhe a palavra para poder fazer a sua primeira intervenção. Obrigado.
Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito, Dr. Rui Paulo Sousa, excelentíssimos senhores deputados, muito boa tarde. Apresento nesta comissão o vosso pedido e estou inteiramente ao vosso dispor, esperando poder prestar um contributo válido para o esclarecimento dos factos no que à minha intervenção diz respeito. Desde logo, aproveitando esta minha muito breve intervenção inicial para esclarecer um aspecto que me parece de essencial importância. O meu nome é Vítor Manuel Henrique de Almeida e sou diretor comercial na Lusíadas desde 2009. No âmbito desta comissão, bem como na imprensa, fui várias vezes identificado como o diretor dos Lusíadas, em abstrato, ou como o diretor do Hospital Lusíadas. Algo que me parece ter contribuído para uma interpretação desajustada relativamente ao cargo e às responsabilidades que desempenho e desempenhava à data dos fatos. Sou efetivamente diretor comercial da Lusíadas Saúde, não do Hospital Lusíadas de Lisboa ou de qualquer outro, sendo que no âmbito das minhas funções não tenho nem tinha assento na administração da Lusíadas ou de qualquer empresa do grupo, tampouco tendo qualquer poder decisório nos temas estratégicos da empresa ou de qualquer hospital. Adicionalmente, atendo àquilo que me parecem ser os motivos da minha convocação a esta comissão, aproveito para garantir aos senhores deputados que não prometi ajuda a ninguém relativamente a este caso, nem tampouco tomei qualquer ação no sentido de ordenar o que quer que fosse. Acredito que as explicações que terei de seguida corroborem. Estou naturalmente à vossa disposição e muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Dr. Vítor Almeida. Já agora só para um esclarecimento aqui da Comissão, o Dr. Vítor Almeida é arguído ou não neste processo? Eu só pergunto isso, como vem acompanhado do seu advogado, apenas pelo esclarecimento da Comissão.
Não, Sr. Presidente, não sou arguído neste processo.
Muito obrigado. Vou dar então a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Paulo Moás, que pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento também o Dr. Vítor Almeida e a sua disponibilidade para nos fornecer esclarecimentos. Sabe certamente que o objeto desta comissão de inquérito tem a ver com o tratamento que duas crianças tiveram no SNS, acedendo a um medicamento, e pretendemos também perceber qual foi, no fundo, o envolvimento do hospital e do grupo Lusíadas Saúde nesse tratamento, uma vez que essas crianças tinham uma consulta primeiro marcada nesse hospital. E, portanto, começava por lhe perguntar quando é que teve conhecimento desta situação, destas duas crianças e da procura destas duas crianças por um tratamento em Portugal.
Bom, eu o conhecimento que tive deste tema foi única e exclusivamente quando veio nas notícias que tinha sido nomeado para esta comissão e não fazia ideia dele. No entanto, devo-vos dizer que é do conhecimento da comissão que recebi um e-mail a pedir que fosse fornecido o contacto de uma médica da Luzia da Saúde, que eu aproveito desde já a ocasião para vos dar nota, que não conheço e que nunca falei com a senhora doutora, e que, portanto, tomei conhecimento do caso de uma mãe que tinha pedido o contacto de uma médica no nosso hospital e que tinha duas crianças que alegadamente necessitariam de um tratamento, que eu, não sendo médico de formação, nem tão pouco sei a que tipo de tratamento é que se referia. Foi só isso.
E porquê é que recebeu esse contacto?
Porquê é que recebi? Porque a senhora doutora Daniela Martins, que é assim que se chama a mãe das meninas, me endereçou um e-mail.
Certo, mas como é que a doutora Daniela Martins teve acesso ao seu e-mail? Como é que chegou ao seu contacto, no fundo?
A doutora Daniela Martins terá chegado ao meu contacto, porque o e-mail é conhecido também, igualmente, desta comissão, porque estava copiada uma pessoa no e-mail, que é o doutor José Magro, que tinha o meu contacto por força de termos sido colegas de direção na Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira. Admito que tenha sido o doutor José Magro que tenha fornecido o meu contacto, não tendo eu nunca interagido com a doutora Daniela Martins em tempo algum neste processo, nem tendo falado nunca com a senhora.
Tendo recebido esse e-mail, que diligências subsequentes é que fez? Deu alguma resposta ao e-mail ou contactou alguém? O que é que aconteceu de seguida depois de ter recebido esse contacto?
O e-mail solicitava a possibilidade de eu providenciar um contacto de uma médica que trabalharia nos Luzias e que trabalha, que também já veio à comissão, que é a doutora Teresa Moreno. E tudo o que fiz foi encaminhar o e-mail para a nossa unidade de Lisboa, na perspectiva de darem o contacto da médica, que eu não tinha nem tenho, e portanto foi tudo o que fiz.
E teve mais algum acompanhamento, mais algum contacto com esta situação, ou desde esse encaminhar do e-mail não teve mais nenhuma intervenção, nenhum contacto, não falou com mais ninguém sobre este assunto?
Não, o contacto que eu tive foi quando veio nas notícias que eu tinha estado envolvido num e-mail que eu já nem me lembrava que tinha acontecido, portanto, porque isto foi de 2019, e foi quando eu tomei contacto com uma situação que eu verdadeiramente não me lembrava já que ela existia tão pouco, portanto, foi tudo o que fiz.
Alguma vez teve algum contacto direto ou indireto por parte do Dr. Lacerda Salles, de alguém do Governo Português ou de alguém da Presidência da República ou do Dr. Nuno Rebelo de Sousa para falar sobre este caso em específico, sobre a necessidade destas duas crianças de obterem um tratamento em Portugal?
Não tive nenhum contacto por parte das pessoas nem das entidades que referiu, nem tão pouco conheço, grande parte, não conheço nenhuma das pessoas que me disse pessoalmente.
Tem, portanto, não sei se terá tido depois conhecimento dessa informação, mas efetivamente houve uma consulta que foi agendada no Hospital Lusíadas e essa consulta depois foi desmarcada. Tem alguma informação sobre tanto a marcação da consulta como depois a desmarcação dessa consulta?
Eu, no âmbito das funções que desempenho, não tenho nem acesso, nem posso ter. Marcar consultas é tem a ver com a proteção de dados e não sei quem terá marcado a consulta, não sei quem é que terá desmarcado a consulta porque não sabia previamente que tinha sido marcada. Eu reforço que tudo o que fiz foi o pedido do contacto de uma médica chamada doutora Teresa Moreira, já deve ter esta comissão. Não sei o que aconteceu a seguir a isso, nem sabia da consulta, só soube através da comissão que tinha sido efetuada uma marcação e uma desmarcação, é tudo o que sei nessa matéria.
Uma outra questão que também se tem levantado aqui nesta comissão prende-se com o facto de, portanto, estas duas crianças tinham uma seguradora no Brasil, a Amil Internacional, que era também, à data, proprietária do grupo Lusíadas Saúde. Alguma vez teve algum contacto de alguém? Eu sei que pode soar um bocadinho repetitivas as perguntas, peço-lhe desculpa por isso, mas acho que também é importante termos aqui uma resposta direta relativamente a estas matérias. Se alguma vez foi contactado por alguém, tanto da parte da seguradora como por parte da administração da Lusíadas, sobre este caso em específico, sobre a importância destas crianças acederem a um tratamento em Portugal?
Permita-me corrigi-lo só no seguinte. a mil não detinha nem nunca deteve a Luzia da Saúde. Quem detinha a Luzia e a mil era a United International Healthcare, que tinha o mesmo acionista. E isso acho que devemos reforçar. Nunca fui contactado por ninguém no sentido de dar esclarecimentos ou informações sobre esse sentido. E, mais uma vez, só tomei conhecimento que a senhora doutora Daniela Martins tinha um seguro na AMIL através da comissão de inquérito. Não sei mais sobre esse assunto.
Tem toda a razão. Efetivamente, é como diz, eu tinha aqui essa informação, mas não a consultei corretamente. E agradeço-lhe também as suas respostas. Senhor Presidente, não tenho mais perguntas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. Vítor Almeida. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Santos. Podem inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados. Um cumprimento particular ao Dr. Vítor Almeida, agradecendo-lhe a presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito e mais ainda o valioso contributo que estou certa dará para o apuramento da verdade material. Sr. Doutor, começaria por lhe perguntar o seguinte. O Sr. Doutor referiu que foi colega do Dr. José Magro na direção da Câmara de Comércio Luso-Brasileira. O senhor alguma vez se cruzou com Nuno Rebelo de Sousa na Câmara de Comércio Luso-Brasileira?
Não, senhora deputada. Nunca me cruzei com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa no âmbito da Câmara, nem noutro âmbito qualquer.
Não conhece Nuno Rebelo de Sousa?
Não conheço Nuno Rebelo de Sousa.
Perguntar-lhe ainda se esteve em algum evento organizado pela Câmara de Comércio Luso-Brasileira.
Tive em mais do que uma ocasião em eventos da Câmara de Indústria Luso-Brasileira.
E eu nunca se cruzou nesses eventos com Nuno Rebelo de Sousa?
Que tivesse conhecimento e que tivesse dirigido uma única palavra que fosse, não, senhora deputada.
E com Juliana Drummond nunca se cruzou a nenhum evento na Câmara de Comércio Luso-Brasileira?
Eu não sei quem é a senhora Juliana Drummond, senhora deputada.
Juliana Drummond é, ao que sabemos, esposa de Nuno Rebelo de Sousa.
Não sei o que lhe diga, não conheço o doutor Nuno Rebelo de Sousa, não conhecerei certamente a esposa dele, mas não conheço.
Sim, mas o que perguntei ao doutor foi se alguma vez se cruzou na Câmara de Comércio Luso-Brasileira com Juliana Drummond.
Senhora deputada, com o devido respeito, eu não sei quem é a senhora Juliana Drummond.
Muito bem, doutor. Perguntava-lhe ainda o seguinte. O agendamento da consulta para as gêmeas luso-brasileiras foi solicitado pelo Sator, no Hospital Lusíadas, obviamente.
Eu, conforme referi, tudo aquilo que me foi pedido e solicitado foi o fornecimento do contacto de uma médica que já cá esteve na comissão, que é a doutora Teresa Moreno. Eu não tenho mais informação a dar sobre esse assunto, nem mesmo que quisesse ter agendado o que é que fosse, eu não estou habilitado a marcar consultas nem a cancelar consultas. Não, há
portanto, não foi o doutor que agendou a consulta?
De todo. Não fui.
Sabe quem agendou?
Pelo que apanhei aqui na comissão, nas palavras da doutora Teresa Moreno, terá sido por ordem da médica que o fez, mas foi nas declarações da comissão que eu tomei conhecimento dessa
notícia. Não, a doutora Teresa Moreno não tinha conhecimento do agendamento da consulta. O que ela disse aqui na comissão.
Foi. Então posso ter, eventualmente, ter ouvido mal, mas eu não tive conhecimento de nenhum agendamento, de nenhuma consulta, nem do cancelamento de nenhuma consulta para as meninas em questão.
Então qual foi o papel, digamos, do Sator neste processo, do agendamento da consulta?
Sra. Deputada, eu reforço que eu não tive nenhuma intervenção no agendamento da consulta. Eu solicitei um contacto de uma médica que não conhecia e que não obtive no final do dia, não consegui o contacto. Portanto, eu lamento imenso, mas não tive nenhuma intervenção nessa consulta, não sei o que lhe diga. Não...
Assim como não teve na desmarcação da consulta.
Sr. Deputado, se eu não agendei, não posso desagendar. Portanto, acho que...
Mas foi apenas a questão que lhe coloquei.
Que fique na comissão, que eu não fiz isso, igualmente.
Não tenho mais questões, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. Vítor Almeida. Vou agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Será o Sr. Deputado André Ruiz. Podem inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Dr. Vítor Almeida, antes de mais, muito obrigado pelos esclarecimentos que já prestou esta Comissão de Inquérito. Sr. Deputado, eu atrever-me a pedir-lhe uma descrição das suas funções enquanto diretor comercial para começarmos a enquadrar a sua audição, por favor.
Muito bem, eu sou responsável comercial do Grupo Luzia da Saúde, estou nos serviços centrais da Luzia da Saúde e sou responsável por realizar acordos com as entidades financeiras responsáveis, com os seguros, com os subsistemas e, portanto, sou quem negocia, se assim posso chamar, o acesso de todos aqueles que têm seguro de saúde ou não às nossas unidades de Braga até o Algarve, sem nenhuma unidade específica. Portanto, trato todas as unidades do nosso.
Enquanto diretor comercial, para estabelecimento desse tipo de protocolos, contratos com entidades parceiras, o funcionamento do hospital e dos cuidados que presta o Grupo Lusíadas é uma matéria que deveria ter presente, pergunto.
Eu não deixo esse nível de detalhe, nem tenho que o ter, Sr. Deputado. Nós negociamos atos médicos e pressários associados à prestação dos cuidados de saúde. Não estou, nem estamos propriamente agarrados à operativa de cada hospital. Como compreenderá pela dimensão do grupo e dos hospitais que temos, não é possível eu tampouco ter conhecimento de como é que eles funcionam. Eu responsabilizo-me pela negociação com os acordos e é tudo o que faço.
O Dr. José Magro sabia exatamente quais é que eram as suas funções dentro do Grupo Luzia da Saúde?
Perfeitamente. Eu era responsável, era o responsável na Câmara de Comércio, representante da Luzia da Saúde. Mas sabia o que eu faria, sim. Sabia e sabe as minhas funções, sim.
O senhor estava na Câmara de Comércio a convite do Dr. José Magro?
Não, Sr. Deputado. Eu estava na Câmara de Comércio porque a Luzia da Saúde era associada da Câmara e a administração nomeou-me para ser o representante da Luzidas na Câmara. O Sr. José, o Dr. José Magro era um elemento da direção da Câmara, que lá estava, como outros tantos, não foi nenhum convite feito por ele.
Foi o Conselho de Administração da Luzidas Saúde que indicou o Sr. Doutor para pertencer à direção da Câmara de Comércio?
Para representar, sim, Sr. Deputado. Foi isso que a minha administração fez. Mandatou-me para representar a Luzidas nos assuntos que dizem respeito à Câmara. Era eu que tinha assento na Câmara.
Recorda-se do tempo dessa nomeação, a partir de que momento?
De 2018, dezembro, 18, 19, 23, salvo erro.
Ou seja, a data dos factos, o setor estava na Câmara de Comércio. E o Dr. José Magro conhecia perfeitamente as suas funções e saberia que o setor não poderia ter uma interferência direta no agendamento de uma consulta, pergunto.
Sim, claro que sim que sabia.
Então porquê é que lhe fez aquele pedido? Fez algum enquadramento prévio? Fez uma conversa prévia com o doutor a dizer, olha, recebi aqui um contacto de alguém e de quem, já agora, se me permite a pergunta, e perguntou, posso dar o seu contacto, doutor Vítor Almeida, posso dar o contacto a uma mãe de umas gêmeas que precisam aqui de um tratamento e precisam de uma consulta no Hospital Lusíadas? Como é que foi o enquadramento dessa conversa? Como é que surge esse tema?
O Dr. José Magro, pela memória que tenho sobre essa matéria, e já foi há algum tempo, ter-me-á enviado um pedido se eu teria um contacto de uma médica que trataria uma doença rara de duas meninas que precisavam de tratamento. Foi tudo o que ele me enviou. Passado uns dias, recebi um e-mail da Dra. Daniela Martins, com o conhecimento do Dr. José Magro, que eu presumi, quando vi o e-mail e sabendo que o Dr. José Magro estava em cópia, que teria sido o Dr. José Magro que teria dado o meu contacto de e-mail, porque o tinha, porque o tem, à Sra. Daniela Martins, que me dirigiu um e-mail diretamente com o conhecimento dele. A pedir o contacto da médica, apenas isso.
E o Dr. José Magro comentou consigo quem é que lhe teria pedido essa diligência junto do Sr. Dr. Vítor Almeida?
Não, Sr. Deputado, não questionou rigorosamente nada. Eu recebi o e-mail, vi o contacto do Dr. José Magro em CC, não me disse porque é que chegaram até mim, quer dizer...
Não sabia que era o Dr. Nuno Rebelo de Sousa que tinha solicitado esse contributo?
Não, não.
Muito bem. Sr. Doutor, enquanto diretor comercial, imagino que tenha a preocupação, no âmbito das suas funções, de conhecer a estrutura acionista do Grupo Lusíadas Saúde, correto?
Eu tenho que ter o conhecimento daquilo que me diz respeito, que nessa matéria não tenho que saber muito, Sr. Deputado. Eu reporto a um Conselho de Administração, naturalmente que sei que o meu Conselho de Administração reporta a um acionista, que na altura era a United, mas era tudo o que eu sabia e tudo o que eu tinha que saber. As relações de acionistas que existiam depois, verdadeiramente, não contribuem em nada para o bom ou mau desempenho da minha função.
Mas tinha consciência que uma seguradora à mil tinha uma participação, através do grupo que já identificou aqui, na administração, no caso concreto, na Grupo Lusíadas das Saúde.
A Amil não tinha uma participação no nosso grupo, pelo que eu depreendo. É uma empresa que estava no Brasil e os Lusíadas estavam em Portugal e tinham o mesmo acionista. É o que eu sei sobre essa matéria. Mas, naturalmente, se me perguntasse se eu sei o que é a Amil, claro que sei, quer dizer, que era uma empresa que estava no Brasil e nós estávamos em Portugal.
E sabia que tinha uma participação societária no grupo?
Não sabia, Sr. Deputado. Sabia que tínhamos o mesmo acionista, que era a United International Healthcare.
Ok. Pergunto de outra forma. Alguma vez chegou ao seu conhecimento, seja através do Dr. José Magro ou de outra via, que havia um seguro de saúde destas meninas em que era pedido o apoio da consulta para este tratamento através da AMIL? Ou seja, tinha um seguro de saúde com esta entidade?
Nunca me foi transmitido, e quando me foi pedido o contacto, que existia qualquer seguro associado a estas meninas. E a informação que tenho ao dia de hoje foi a que ouvi das intervenções que houveram aqui nesta comissão, e não mais do que isso.
Portanto, sintetizando, o Dr. José Magro pede um contacto de uma médica, não explica exatamente para que é esse contacto, para que tratamento é que é, não explica que as meninas têm um contrato com a AMIL, nem explica quem é que lhe pediu esse contacto através do Brasil, da Câmara de Comércio Brasileira, em São Paulo, nomeadamente o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. É isto?
O Dr. José Magro deu o meu contacto à Dra. Daniela Martins, certamente, porque ela dirigiu-me um e-mail, sem qualquer tipo de enquadramento, porque eu achei que era uma mãe aflita com duas crianças, queria ter um apoio, e foi o que tentei arranjar, foi um contacto. É tudo o que aconteceu nesta matéria. Eu não falei mais uma vez em nada com o Dr. José Magro sobre esta matéria.
Desculpe insistir, mas vou insistir para perceber, para sintetizarmos esta primeira parte desta inquiriação. Portanto, o Dr. José Magro chega até si, por causa das relações que tem naquilo que é a vossa parceria em termos de Câmara de Comércio Luso-Brasileira, diz-lhe que tem sinalizado um caso de duas gêmeas que precisam de um tratamento especial e pede um contacto de uma médica. Não lhe diz quem é que lhe pediu, através da Câmara de São Paulo, este contacto da médica. Informa o seu doutor que estas meninas têm um contrato de seguro com uma seguradora no Brasil que, por coincidência, também faz parte da estrutura acionista do Grupo Lusíadas de Saúde. É isso?
É isso mesmo, Sr. Deputado.
Muito bem. Sr. Doutor, já nos referiu que a dinâmica daquilo que é o funcionamento específico de cada unidade hospitalar, nomeadamente o processo de marcação ou desmarcação de consultas, não é algo que, no âmbito das suas funções, deva dominar com profundidade. Eu compreendo isso, não vou contestar nada disso, mas o que é facto é que, à data de hoje, os elementos que nós temos nesta comissão, quer no acervo documental, quer naquilo que já está produzido em termos de prova, através de depoimento aqui nesta comissão, é que, de facto, houve um pedido de agendamento de uma consulta por parte da senhora Daniela Martins, mãe das gêmeas Meitei e Lorena. Esse pedido de marcação de consulta foi efetuado por meios eletrónicos. Houve uma marcação dessa consulta que foi confirmada pelo Hospital Lusíadas para dia 5 de dezembro de 2019 e no próprio dia em que a consulta é marcada, a consulta é desmarcada. A doutora Teresa Moreno não soube esclarecer esta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre quem é que terá marcado e desmarcado a consulta. O Sr. Doutor Vítor Almeida está-nos aqui hoje a dizer que não consegue confirmar quem é que marcou ou desmarcou essa consulta. A pergunta que eu precisava de fazer é, então, quem é que nos pode esclarecer no Hospital Lusíadas quem é que marcou e desmarcou esta consulta?
Sr. Deputado, a questão do agendamento da consulta, como eu já referi, eu não tenho credenciais que possam dar-me possibilidade de marcar consultas. Mesmo que eu quisesse, com muita vontade, eu não consigo. Porque é uma coisa que tem de ver com a privacidade dos dados de quem marca e quem desmarca. Portanto, eu não posso entrar no sistema e deliberar, ver se algum de vocês, por exemplo, marcou uma consulta. Não posso fazer isso. Eu presumo que quem marcou a consulta terá sido a doutora Daniela Martins, porque deve ter pedido a alguém para o fazer. Como eu não tenho conhecimento que a consulta tinha sido marcada, também não o poderei ajudar nesta matéria a dar-lhe alguma indicação de como é que ela foi desmarcada. Se me diz que foi por meios eletrónicos, presumo que tenha sido por e-mail, por a nossa app de marcação, não sei, não tendo sido ao balcão, mas eu lamento imenso, mas eu não vos consigo ajudar a esclarecer uma matéria na qual eu não tive nenhuma intervenção direta neste processo, que foi o marcar e desmarcar uma consulta, porque eu não faço isso, nem nunca fiz, nem mesmo que eu quisesse, não consigo fazer. É importante que desculpe, eu também estar-me a repetir, eu não consigo fazer isso, eu não tenho acesso.
Doutor Vítor Almeida, nós essa parte já tínhamos percebido e eu agradeço naturalmente o seu esclarecimento adicional. Já percebemos que o Dr. Vítor Almeida não tem como ajudar esta comissão de inquérito a apurar quem é que marcou e desmarcou a consulta. Temos também a doutora Teresa Moreno, que também não nos conseguiu ajudar a descobrir essa verdade. A pergunta que eu volto a repetir é, então, dentro do Grupo Luzia da Saúde, quem é que pode ajudar a esclarecer esta comissão de inquérito sobre a marcação e desmarcação dessa famigerada consulta?
Sr. Deputado, eu lamento imenso, eu não consigo ajudar, porque a consulta foi marcada através de que meio? Percebe a dimensão da questão que me está a colocar? Eu não sei...
A questão é quem é que é o responsável dentro do Grupo Luzidas que possa esclarecer esta Comissão Parlamentar de Inquérito para que nós consigamos apurar quem é que marcou a consulta, quem é que a desmarcou no mesmo dia e o porquê. E a pedido de quem. Era essa a questão que nós queríamos ver esclarecida. E eu gostava muito que o Sr. Doutor pudesse dizer e indicar quem é que pode ajudar a esclarecer esta comissão de inquérito sobre essa matéria, já que o Sr. Doutor não consegue fazê-lo e a Doutora Teresa Moreno também não conseguiu.
Eu vou tentar ser mais claro, porque posso eventualmente não ter sido, parte de culpa minha, ter sido claro. Para marcar consultas, se for pela nossa app, que é um meio eletrónico, a própria pessoa entra na app dos Luzias e marca a consulta. Identifica-se e marca a consulta e fica uma consulta agendada. Se quiser marcar via contact center, liga ao nosso número, diz que quer marcar uma consulta, identifica-se e marca uma consulta. Se quiser enviar um e-mail, envia um e-mail. O que o senhor me está a perguntar, são áreas distintas dentro da nossa estrutura, que no limite, se quiser que eu lhe diga quem é que o pode fazer, são três grandes áreas no nosso grupo, não é no Hospital Luzia de Lisboa. É os canais digitais, é o contact center, é um manancial de informação que eu verdadeiramente não consigo ajudá-lo a esclarecer. Como é que a senhora foi lá ao hospital, marcou e desmarcou a consulta, se não tendo mais nenhum dado objetivo que possa contribuir para a sua resposta? Se me dissesse, olha, foi através da app, veja bem, foi na app, nós já sabemos que foi na app. Então temos de falar com a pessoa que trata das apps dos canais digitais. Mas nós não sabemos nada, eu não sei nada sobre esse assunto. E aqui não estou a fugir ao tema. Imagino, estava a fazer uma questão que eu não lhe sei responder. Não sei como é que a consulta foi marcada, pelo que o Sr. Deputado me disse, que foi através do meio digital. É tudo o que sei, Sr. Deputado. Não, lamento imenso não poder contribuir de forma mais positiva para esclarecer a sua questão.
Sr. Doutor, acha adequado nós convocarmos o Presidente do Conselho de Administração do Hospital para vir esclarecer esta matéria, já que estamos a ter pouco sucesso até agora para esclarecer esta questão tão simples, que é quem é que marcou, quem é que desmarcou e porquê?
Sr. Deputado, não me caberá a mim certamente decidir ou deliberar quem é que os senhores deputados devem convocar para esta comissão. Eu, pessoalmente...
Em última instância, o Presidente do Conselho de Administração há de saber responder a isto. É uma pergunta simples. Em última instância... Se o diretor comercial não consegue, se a médica para quem foi agendada a consulta não conseguiu, quem é que poderá saber? O Presidente do Conselho de Administração? Pergunto.
O Sr. Deputado, pelo que eu ouvi na comissão, nem a própria mãe soube bem como é que marcou a consulta, portanto veja a dificuldade da questão que está a colocar, a doutora Daniela Martins. Mas admito...
É assustador o facto de podermos considerar que um hospital não conserva registros para poder apurar quem é que marcou e desmarcou uma consulta.
A questão dos registros de quem marca ou desmarca consultas estão ao abrigo da proteção de dados, que se a Comissão entender que os deve solicitar pelos meios próprios, que o faça. E esclarecerá certamente essa questão. Eu não poderei, é dar-lhe dados, primeiro porque não os tenho nem sei, e mesmo que os tivesse, não os deveria ter, porque estão protegidos pelo lobby da proteção de dados. Acho que a Comissão, se entender que deve ter acesso a essa informação, que faça um pedido formal a solicitar os dados e, naturalmente, que alguém lhe vai fazer chegar essa informação pelos canais próprios. Eu não a tenho, nem sei como é que vos hei de fornecer essa informação.
Muito bem. Sr. Doutor, não vou insistir na pergunta. Penso que a Comissão depois decidirá o que tiver por conveniente sobre esta matéria. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. Vítor Almeida. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Podem inquirir diretamente o depoente responder diretamente, tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, a todos os colegas da Comissão, engenheiro Vítor Almeida. Cumprimento-o também. Gostava de lhe questionar, começando um pouco pelo fim, se depois certamente acompanhou as notícias que foram saindo, sendo diretor comercial, por exemplo, esta que lhe vou ler. A seguradora que poupou milhões. Numa entrevista à TVI, Daniela Martins deu a entender que fez um acordo com a seguradora para que fosse esta a cobrir os custos da viagem da família para Portugal. Eles vão economizar os 22 milhões de reais, que corresponderia a cerca de 5 milhões de euros, que as minhas filhas iam custear aqui para eles, para a seguradora. E eu estou indo lá e quem vai pagar é Portugal. E eles vão-me bancar o período em que eu estou para receber a medicação. Gostava de dar-se, de acordo com a CNN, a Amil e o Grupo Lusíadas eram detidos pela Amil Internacional. Gostava de dar se teve acesso a esta informação, que foi pública, e quando ouviu pela primeira vez, desculpe perguntar-lhe assim, isto é uma comissão de inquérito, não é de estados de espírito, mas o que é que sentiu, se é que pode perguntar-se assim, ou como é que vê uma notícia como esta?
Sr. Deputado, eu, no âmbito que me trouxe cá, preocupei-me bastante em garantir aquilo que efetivamente aconteceu da parte que me diz respeito. As declarações da doutora Daniela Martins e o teor das notícias vinculadas pela CNN, eu não tenho modo, nem quero, nem vou comentá-las, porque eu não sei testar a veracidade das mesmas e, portanto, iria estar a comentar uma situação que é-me totalmente alheia. É o que eu tenho para lhe dizer.
Não soube desta poupança que a empresa de seguros teve no Brasil?
Sr. Deputado, eu não sabia tão pouco que a senhora tinha um seguro de saúde.
Não, pergunto-lhe depois, a posteriori, viu isso?
Eu não sei se isso, desculpe, não sei se houve poupança ou se não houve, porque isso é uma parte da matéria que eu não consigo. Não sei se houve poupança.
Nunca lhe falaram sobre isto, poupança nenhuma, nem de haver aqui poupança de custos, de gastos, nada, zero.
Eu tudo o que soube sobre esta matéria e sobre este ponto em específico foi aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer, que foi na televisão. Só aí nesta fase é que eu soube destas informações que me acabou de transmitir.
Num dos e-mails que, a que temos acesso, ele é do dia 16 de outubro, quando se responde à Daniela Martins, a expressão não é uma expressão qualquer, porque diz assim, com o apoio, o seu. Não está só a dizer que lhe passou um contacto, diz que teve o seu apoio. O que é que isto quer dizer, que teve o seu apoio?
Foi solicitado, foi o contacto da doutora Teresa Moreno, que era uma médica do Grupo Lusíadas Saúde. A questão do apoio, presumi eu, que é na perspectiva de eu conseguir providenciar o contacto da médica, que não consegui. Portanto...
Mas reconhece que a palavra apoio é uma palavra forte, não é o apoio só de facultar um contacto. Quem faculta um contacto não dá propriamente apoio. É um transmissor, não é? Está aqui o contacto, toma lá. Ninguém diz assim, olha, teve o apoio dele, só porque lhe passou o contacto de A, de B ou de C. Aqui diz-se o apoio, portanto, porquê é que terão usado esta expressão que tiveram o seu apoio para a marcação deste, para a obtenção deste contacto e para o início deste processo que levou à marcação da consulta? Porquê esta expressão com o seu apoio?
Sr. Deputado, a palavra apoio, damos-lhe a roupagem que quisermos, sendo que o apoio que eu iria dar neste processo era o fornecimento do contacto da médica, que no caso em apreço, não tendo a mãe das meninas, a doutora Daniela, nenhum contacto, era um apoio forte se ela conseguisse chegar até à fala com a médica, que não conseguiu.
Mas repara, senhor, desculpe, até porque estava no desenvolvimento do raciocínio, mas repare que o e-mail diz, boa tarde, senhora Daniela Martins, eu estou impedido de o mostrar aqui, mas vou só contextualizar, com o apoio do doutor Vítor Almeida, será contactada a diretora clínica dos Lusíadas. Mas depois diz mais, muito em breve será contactada pela doutora. Quem envia este e-mail diz que teve o seu apoio e que vai haver um contacto de uma médica. Portanto, como é que pode simplesmente dizer que só deu o contacto e não fez mais nada? É evidente que pode dizer assim. A doutora Daniela Martins também dizia que tinha as assinaturas, toda a gente, do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, todos acima. Pode ser isso. E é legítimo que seja isso. E se calhar é. Agora, a verdade é que aqui terá que reconhecer a doutora Daniela Martins, ou a senhora Daniela Martins, diz... Eu tenho o apoio, com o apoio, aliás, quem responde à Daniela Martins diz, com o apoio do Dr. Vítor Almeida dos Lusíadas, será contactada a diretora clínica. E depois diz, muito em breve será contactada pela doutora. Como é que conseguiu que isto acontecesse? Repare, muito em breve. E de facto a consulta depois é marcada. Depois é desmarcada, mas é marcada primeiro. E muito em breve, de facto. Portanto, parece que houve aqui uma sua intervenção maior.
Pois parece mal, Sr. Deputado. Parece mal, até porque o e-mail foi respondido pelo Dr. José Magro num e-mail que não lhe era dirigido a ele, e eu agora andando para trás no tempo e tive que reler o e-mail, como é óbvio, não é? Como compreenderão, até se há alguma ingerência, uma pessoa responder a um e-mail que não lhe é dirigido a garantir um apoio, não tendo falado comigo. Portanto, no limite, foi garantir uma situação à partida que não ia ter ou não teve. Ele respondeu a um e-mail, o Dr. José Magro, que me era dirigido a mim. E, portanto, não tenho mais a dizer que fiquei um pouco indignado na altura, mas agora, passado esse tempo, é que vi, na altura não liguei ao facto de ele ter respondido ao mail, porque o processo, quer dizer, não, mas agora reconheço que não o devia ter feito, porque no limite, se houvesse uma resposta, teria que ser minha, que não aconteceu.
Isso era o que eu ia questionar, porque o e-mail vai dirigido a si, não é? Porém, responde em nome do Dr. Vítor Almeida e diz que tem o seu apoio. Portanto, podemos... E no e-mail, depois, em anexo, vem o tal e-mail da Daniela Martins com o diagnóstico das filhas, com a descrição da medicação que é precisa, etc. Até com dados aqui, enfim, de saúde mais sensíveis. Portanto, a resposta a este e-mail por parte do Dr. José Magro pode-se concluir hoje que foi abusiva, no mínimo, para não dizer mais.
Se fosse eu não o teria feito, mas é o que eu tenho a dizer sobre isso e nada tenho a acrescentar daquilo que o Dr. José Magro escreveu, que foi ele que escreveu e não eu, e portanto eu não responderia a um e-mail dirigido a outra pessoa em nome dessa pessoa, é o que eu tenho para lhe dizer sobre isso.
Não tem para dizer sobre isso, mas não se revê então neste e-mail que o Dr. José Magro enviou em seu nome, porque diz com o seu apoio e que será contactado em breve, portanto não se revê de todo neste e-mail, que porém foi respondido em seu nome.
Eu não falei com o Dr. José Magro no seguimento deste e-mail, nem sobre este e-mail. Também lhe quero transmitir essa informação, assim, a todos os deputados. O Dr. José Magro respondeu esse e-mail, mas não houve nenhum pacto a dizer eu vou responder ao e-mail ou já respondi ao e-mail. Isso foi na sequência desse e-mail, que eu só tomei conhecimento desse e-mail de novo, na altura em que ouvi o meu nome na comissão, e depois a seguir estou aqui sentado a falar com vocês. Portanto, não houve mais nada de conversa via esse e-mail do Dr.
José Magro. Não foi isso que eu lhe questionei. Questionei-lhe sobre se revendo o conteúdo deste e-mail que foi enviado, uma vez que foi em seu nome. E acho que quando é em nosso nome temos que dizer, revejo-me, não me revejo, foi com a minha autorização, foi sem a minha autorização, eu não soube de nada disso, ou este e-mail é absolutamente abusivo, senão estamos perante um e-mail absolutamente abusivo. Quer dizer, em seu nome, sem o seu engenheiro saber, a garantir um contacto num tempo próximo e a dizer que tem o seu apoio, então isto é abusivo, na fronteira do ser criminoso, não é?
Eu repito, vendo agora os factos ao dia de hoje, acho que foi uma ingerência grave no enviarem um e-mail que me era dirigido a mim, por interposta pessoa, a garantir dados e situações que não decorrem da competência dessa pessoa, que eram da minha. E, portanto, acho que, verdadeiramente, eu acho que não deveria ter feito, mas fez. Isso agora a ação fica com o Dr. José Magro, e eu limito-me a estar neste processo como sendo a pessoa que responderam quase em meu nome, não tendo sido eu envolvido na resposta que foi dada à senhora Daniela Martins.
Alguma vez teve contacto com o Dr. José Magro sobre esta questão da marcação da consulta?
Nunca falámos sobre este assunto de marcação, nem nunca me foi pedida nenhuma marcação de nenhuma consulta, Sr. Deputado. Foi-me apenas sempre pedido o contacto de uma médica do Hospital dos Dias de Lisboa.
Quando lhe foi pedido, não lhe foi explicada a situação, o porquê, o para quê?
conforme já referi, foi-me enviado um pedido de informação que acabou num e-mail enviado.
Desculpe só, foi enviado como? Como é que falou com o Dr. José Magro?
Eu já disse à comissão.
Não me recordo.
O Dr. José Magro enviou-me uma mensagem a dizer que se eu sabia o contacto de uma médica nos Lusíadas para tratar duas meninas que estavam num estado de saúde que necessitava de cuidados de saúde urgente. Foi só isso. E passado um determinado número de dias, que eu não posso precisar agora, recebi um e-mail da Sra. Daniela Martins, com o conhecimento do Dr. José Magro, que o Sr. Deputado acabou agora de ler. A senhora a explicar a situação, com informações relativamente às meninas que até têm atos clínicos que não deviam ter, e depois a seguir vem o e-mail do Dr. José Magro a dizer, com o meu apoio, que iria... que foi o que eu lhe explicar. Que respondeu em meu nome.
Sr. Engenheiro, quando esteve cá o Dr. José Magro, eu socorro-me aqui da ata porque ela é mais clara neste aspecto. O Dr. José Magro foi questionado por mim sobre que contactos tinha feito, neste caso, com o Engenheiro Vítor Almeida. E o Dr. José Magro respondeu assim, de facto falei sim. E na troca de mensagens com o Engenheiro Vítor Almeida, ele disse-me que iria pôr-se em campo para identificar este contacto. Eu gostava de lhe perguntar, se nos pode descrever aqui as mensagens que foram trocadas com o Dr. José Magro sobre isto. Ou seja, para percebermos que tipo de pedido foi feito, que resposta é que lhe deu, para podermos juntar ao acervo desta comissão. Aliás, queria pedir à comissão se pudesse ficar com estes dados, porque são também importantes, e nós não os temos também, sobre a resposta que o engenheiro Vítor Almeida terá dado ao Dr. José Magro após o contacto, uma vez que o Dr. José Magro respondeu-me assim na comissão. Na troca de mensagens com o engenheiro Vítor Almeida, ele disse-me que iria pôr-se em campo para identificar o contacto. E eu penso que isto era muito importante de termos acesso em termos de clarificação.
Sr. Deputado, se a comissão permitir, com todo o prazer... não?
Descritivo em relação a se nos puder descrever como é que foi, que tipo de mensagem foi para lá e para cá... Acho que era positivo.
Se penso entender, não há aqui nenhuma assim, ingerência. Este meu telefone é o meu telefone desde sempre. Eu não tenho telefone de trabalho e telefone pessoal. As mensagens são inócuas. Ele pediu-me um contacto de uma médica.
Desculpe, eu não sei se a comissão permitirá isto. Poderia descrever-nos exatamente o pedido e a resposta que deu? Citar mesmo, textualmente?
Não sei se eu devo fazer ao abrigo da comissão, mas eu posso entender isso.
Eu penso que não, se for voluntário, penso que não há nenhum problema. Advogado, Presidente. Poderia ajudar-nos muito.
Penso que se nenhum grupo tiver nenhuma oposição a fazer sobre essa informação e se for voluntariamente fornecida pelo depoente... Ou que se não for agora, no fim da audição, se quiser voluntariamente e puder realmente fornecer, penso que não haverá problema quanto a isso, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente, permite-me que eu fale com o meu advogado, por favor.
Pode consultar o seu advogado.
Muito obrigado.
Tem a palavra.
Sr. Presidente, eu poderei tentar reproduzir as mensagens o melhor que possa, por memória que a tenho, que tive a revisitar este assunto, como compreenderão, para esta comissão, mas por aconselhamento do meu advogado, não deverei ceder o conteúdo das mensagens no meu telefone neste momento do processo.
Muito bem, se puder então de memória fornecer esses dados, ou agora ou mais tarde, fica à consideração do doutor e, entretanto, Sr. Deputado André Ventura pode continuar.
Sr. Presidente, na sequência deste pedido, eu porque tenho dúvidas do ponto de vista jurídico do nosso poder de exigir essas mensagens, embora tenha a minha opinião sobre o assunto, que não é a maioritária desta comissão, e a vida é o que é, gostaria de pedir então ao engenheiro Vítor Almeida se nos pode fazer um descritivo da troca de mensagens que foi feita, dentro do que se recordar, ficando o nosso requisito à comissão, para depois ser analisado em relação ao pedido desta troca de correspondência eletrónica, digital, entre o engenheiro Vítor Almeida e o Dr. José Magro.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenha a palavra, Sr.
Sr. Deputado, por memória, o Dr. José Magro ter-me-á enviado uma mensagem se eu teria maneira de chegar ao contacto com uma médica nossa do Grupo Lusíadas que trataria uma doença específica, portanto, para duas meninas que estavam no Brasil.
E disse-lhe logo qual era a médica?
Não, se teria o contacto de uma médica.
E uma, em geral? Uma médica em geral?
Sim, julgo que sim. Uma médica em geral, que tratava a doença das meninas com aquele medicamento que eu não sei reproduzir o nome, mas que é esse medicamento que nós falamos. E passado um par de dias, dois, três, quatro dias, não sei, não posso precisar as datas, mas recebi o e-mail da senhora Daniela Martins, com o pedido do contacto da médica, da doutora Teresa Moreno.
Não, mas desculpa, o que é que respondeu ao doutor José Magro?
Eu, na altura, respondi ao doutor José Magro que iria tentar saber sobre esse assunto e que assim que soubesse que lhe diria alguma coisa. Como eu não respondi em tempo, julgo eu, e daí ter vindo um e-mail sem ele me ter contactado, admito que ele possa ter dito, na ausência de resposta, está aqui o e-mail do engenheiro Vitor Almeida, pode entrar em contacto com ele.
Mas o engenheiro Vitor Almeida não respondeu ao doutor José Magro dizendo-lhe qual era a médica e qual era o contacto da médica?
Não, nunca vi a médica, não tenho contacto da médica. Eu vi a senhora doutora Teresa Moreno aqui sentada na comissão. Portanto, eu nunca dei, nem tinha modos de dar o contacto da doutora Teresa Moreno, porque eu não conhecia a doutora, nem sabia como chegar até ela. Portanto...
Mas, engenheiro Vitor, desculpe lá, só porque há uma coisa que não está a fazer aqui muito sentido, que é, o doutor José Magro manda-lhe uma mensagem e diz-lhe assim, pode chegar ao contacto de uma médica qualquer que trate desta doença? Ou seja, arranja-me um contacto em geral? Não, deve-lhe ter dito, eu quero o contacto desta doutora que trata disto, porque é a historial que temos aqui, é esse, em relação à doutora Daniela Martins. O que é que lhe pede na mensagem? Pede-lhe um contacto qualquer? Desculpa, está-lhe a pedir isto, mas acho que era mesmo importante sabermos, termos esta noção.
A sua pergunta é pertinente. Deve ter pedido o nome da doutora Teresa, naturalmente, porque senão vinha uma médica de clínica geral, ou uma ginecologista, ou uma ortopedista, quer dizer, e não era isso que ele precisava do contacto.
É por
portanto,
isso que estou a dizer, faz toda a diferença.
Corrigindo o que disse, porque não foi para esconder dados, certamente na mensagem estará e deve conter o nome da doutora Teresa Moreno, especificamente na mensagem, para retificar aquilo que disse anteriormente.
Sr. Deputado, depois tenho que terminar. Há sempre a opção de uma segunda ronda, portanto...
Vou terminar, Sr. Presidente, porque acho que esta questão é mesmo importante... Doutor Vitor Almeida, gostaria, se fosse possível, que no seguimento desta audição pudesse fazer uma descrição a esta comissão o mais detalhada possível dessa troca, porque faz toda a diferença ter-lhe pedido logo o contacto da doutora Teresa Moreno ou não ter pedido. E também saber se era normal pessoas contactarem-no para obter o contacto de médicos do hospital. Se foi a primeira vez que aconteceu, se já tinha acontecido. Mas, repito, voluntariamente, gostava que nos fizesse esse descritivo o mais detalhado possível da troca de mensagens com o Dr. José Magro, se estiver disposto a isso, evidentemente. Não estou a pedir atenção às mensagens, que já percebi, estou a pedir uma descrição o mais apurada possível dos detalhes que nos possam ajudar a chegar à verdade. Obrigado e obrigado pela tolerância.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. Vítor Almeida. Dou agora a palavra à Sra. Deputada... peço desculpa. Já. Força.
Sr. Deputado, a descrição da mensagem, com a correção que acabei de efetuar, e por memória de um acontecimento de 2019, foi a mais fidedigna que me ocorreu fazer-vos e acho que faz jus ao teor da mensagem. Foi o pedido de um contacto de uma médica, chamada Teresa Moreno, para tratar de duas meninas que necessitavam de um tratamento urgente. Julgo que mais para a direita, mais para a esquerda, será por aí. Relativamente à segunda questão, se eu sou abordado para arranjar contactos, para agendar consultas, para dar o nome do melhor médico, para saber qual é a nossa melhor unidade, fruto das funções que desempenho, é com alguma naturalidade que as pessoas chegam até mim. Não para me pedirem agendamentos ou cancelamentos de dados médicos, que eu não posso fazer, como disse, mas muitas vezes para me pedirem aconselhamento dentro daquilo que eu sei, de qual é o melhor médico ou qual é a melhor unidade. Assim sendo, umas vezes respondo, outras vezes não respondo, mas, portanto, não é recorrente, nem é normal, mas não é anormal. Portanto, é isso que eu quero também transmitir.
Obrigado, Dr. Vítor Almeida. Vou agora, então, dar a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal, que pode inquirir diretamente o depoente responder diretamente. Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, todos os presentes. Naturalmente, clarificar, engenheiro Vítor Almeida ou doutor Vítor Almeida?
Eu sou engenheiro de formação. Muito obrigado.
Então, vamos continuar assim. Obrigada. Eu vou tentar não repetir as perguntas, mas eu gostava só de clarificar aqui alguns pontos. Conhece o doutor José Magro, portanto, isso já aqui disse, e conhece o doutor Eduardo Mignorelli. Este nome é um bocadinho difícil, sim ou não?
Conheço o doutor José Magro e o doutor Eduardo
Mignorelli.
Mignorelli, não conheço.
Okay. Eu estou a reforçar esta pergunta porque, de facto, na audição do doutor José Magro, pelo menos a sensação, eu acho que creio que esta comissão ficou, foi que haveria um relacionamento cordial entre os três, portanto, entre o engenheiro Vítor Almeida, entre o doutor José Magro e o doutor Eduardo, e, portanto, isto não é verdade, então?
Eu, por memória, não me lembro de conhecer o doutor Eduardo Mignorelli, nem de ter estado com ele. É o que lhe tenho para dizer sobre esse ponto.
E também já aqui referiu que não conhece o doutor Nuno Rebelo de Sousa. Eu também fiquei na audição do Dr. José Magro que novamente todos conheciam, exatamente pelas funções que desempenhavam, quer na Câmara de Comércio de São Paulo, como na Câmara de Comércio Luso-Brasileira, mas, portanto, não conhece o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. É isto.
Eu reforço, não conheço o Dr. Nuno Rebelo de Sousa.
Relativamente ao e-mail que recebeu da doutora Daniela Martins, isto de facto fica um bocadinho confuso, não necessariamente a sua explicação, mas toda a questão da história, porque de facto aquilo que nós percebemos é que o e-mail que a doutora Daniela Martins envia para si, isto não é um e-mail genérico do Hospital Lusíadas, é o seu e-mail e-mail de trabalho do Grupo Lusíadas, portanto foi para este e-mail que a doutora Daniela Martins enviou o e-mail, confirma?
Confirmo, Sr. Deputado, foi para o meu e-mail da Luzia da Saúde que ela endereçou o pedido.
E, portanto, o Dr. José Magro deu este e-mail a alguém, porque ele disse que não foi diretamente à doutora Daniela Martins, portanto, o Dr. José Magro deu a alguém o seu e-mail pessoal sem o seu conhecimento.
O e-mail não é pessoal, é o e-mail da minha empresa de trabalho. Não me deu conhecimento que iria fornecer o meu e-mail à senhora Daniela Martins.
Portanto, o Dr. José Magro não lhe deu conhecimento que ia fornecer o seu e-mail e depois, mais do que isso, respondeu em seu nome e que já disse aqui que era algo abusivo. E eu gostava de perceber se vai tomar alguma ação. Porque, de facto, o Dr. Vítor Almeida está aqui nesta comissão de inquérito por causa deste e-mail. Portanto, é este e-mail que o liga a esta comissão de inquérito. Portanto, eu diria que se eu fosse chamada a uma comissão de inquérito porque alguém usou o meu nome de forma abusiva, já teria tomado algum procedimento relativamente a essa pessoa. Já o fez.
Sra. Deputada, eu admito que esta situação foi uma infelicidade para mim realmente, porque eu apareço nesta comissão por causa de um e-mail, mas não vejo razão para que tome qualquer tipo de ação junto do Dr. José Magro, porque ele não fez o que fez por mal, foi na perspectiva de ajudar uma mãe que precisava de ajuda, E eu faria a mesma coisa, portanto não vejo que haja necessidade de estar aqui a tomar outro tipo de ação que não seja a que acabei de dizer, que achei que era um bocado abusiva a resposta, mas as ações também ficam com quem as pratica e já foram tomadas, nada mais tenho a dizer sobre isso.
Engenheiro Vítor Almeida, eu percebo a sua resposta e também percebo que isto possa ter sido tudo feito numa forma de ajudar uma situação, mas a verdade é que o engenheiro Vítor Almeida é diretor comercial do Grupo Lusíadas. Grupo Lusíadas, que à data dos factos pertencia à United Healthcare, portanto a mãe das crianças tinha um seguro na Amil, que fazia parte do mesmo grupo acionista. Há aqui um conjunto de coincidências que, novamente, portanto isto não é só usar o seu nome de forma abusiva, é usar o seu nome de forma abusiva, numa situação que, de acordo com as várias reportagens, não estou a fazer nenhum tipo de acusação. Estou face àquilo que nós já vimos nas reportagens, da forma como está a ser apresentada esta questão do seguro, de uma eventual poupança que a Amil teve, porque estas crianças foram tratadas no SNS. Portanto, isto é um bocadinho mais complexo do que aquilo que nós estamos aqui a falar. Portanto, se tivessem usado o seu nome de forma abusiva e num processo que envolve o sítio onde trabalha, eu não me parece que faça sentido responder de uma forma tão ligeira como o engenheiro José Magro fez com a melhor das intenções, mas de facto implicou-o numa situação que é bastante mais complexa, ou não?
Senhora Deputada, a linha que está a ser agora desenvolvida na investigação deste processo nada tem de ver com aquilo que foi a origem deste e-mail. Nós devemos sempre não esquecer o seguinte. Foi pedido ao diretor comercial da Lusíadas o contacto de uma médica e a partir daí a Lusíadas desaparece deste processo na parte onde eu tive a intervenção. A parte dos seguros, a parte da ligação que a senhora deputada está a afirmar que existe, não decorre da ação que eu tive neste processo, nem que a Lusíadas teve. Portanto, a senhora deputada será as considerações que entender sobre esta matéria. Na minha humilde visão sobre este processo, eu fui dado como sendo a pessoa que trataria de fornecer o contacto de uma médica e apenas só isso. E foi só isso que tivemos intervenção, quer a unidade do Lusíadas, quer o grupo Lusíadas, em todo este processo. Portanto, tudo o resto que a senhora acabou de referir é a sua interpretação de todo este processo. É o que eu tenho a dizer.
Clarificar só que não é a minha interpretação, isto é o que tem sido veiculado na comunicação social. Estou a reproduzir porque, de facto, há aqui um conjunto de ligações que não têm sido explícitas nesta comissão de inquérito e que nós estamos a tentar perceber. E até porque depois, e novamente, porque há aqui outra questão curiosa, que é a própria doutora Daniela Martins diz que não enviou esse e-mail, portanto, diz que alguém acedeu à sua caixa de e-mail. Aqui agora temos uma resposta que também é abusiva, portanto, como compreende isto, nós que estamos aqui na comissão de inquérito gostávamos de facto de ter a cronologia dos factos e não estamos a conseguir, mas não tenho muito mais perguntas para fazer, queria só apelar à sua memória, se houver aqui mais algum ponto que tenha ficado por explicar e que nos pudesse acrescentar, senão não tenho mais perguntas. Obrigada.
Sra. Deputada, eu tudo tenho a dizer, disse no início, estou inteiramente disponível nesta comissão para esclarecer dados que eu saiba e que tenha conhecimento e que tive intervenção. Tudo o resto eu não consigo participar ativamente, nem consigo tecer comentários sobre isso porque eu não sei. E o desconhecimento garante-me que eu não posso falar sobre um assunto que eu não sei. Eu sei de duas ou três coisas. Eu não marquei nenhuma consulta, não desmarquei nenhuma consulta. Pediram-me um contacto de uma médica para eu tentar arranjar, eu não arranjei. Saí do processo. Tudo o resto eu não consigo ajudar, lamentavelmente, não posso contribuir com mais do que isto.
Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Sr. Engenheiro Vítor Almeida. Já corrigimos o título. Entretanto, vou dar a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Pode inquirir diretamente o Sr. Engenheiro e o Engenheiro responder diretamente. Obrigado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não pretendo prolongar esta inquirição mais do que é necessário e, portanto, não vou repetir perguntas que já foram feitas. Nós, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, requereu aqui a vinda do Sr. Engenheiro porque houve, precisamente pela nomeação, digamos assim, que é feita num e-mail pelo Dr. José Magro e por lhe ser enviado o e-mail que já foi aqui mencionado pela mãe das gêmeas. Há aqui uma questão nesse e-mail que, para mim, persiste, que é o facto do Dr. José Magro responder por si, dando garantias do seu envolvimento no apoio, como já foi aqui frisado, a este caso, o que leva a crer tanta confiança em que o Sr. Engenheiro se envolveria para resolver esta situação, ou que ela é recorrente e que noutros momentos é um hábito e que noutros momentos foi bem sucedida e daí a facilidade com que se pede um favor destes, ou que o Dr. José Magro tenha algum tipo de ascendência que o faça ter confiança de que pode, desta forma, responder, estando em CC, responder a um e-mail em seu nome, em seu, Sr. Engenheiro, não Dr. José Magro. Portanto, eu pergunto-lhe se é uma das duas, se há algum tipo de ascendência profissional ou outra que nesta, na relação com o Dr. José Magro, que faça, que explique este e-mail, ou se era frequente haver em contactos via Dr. José Magro para pedir para intervir ou arranjar contactos de médicos ou qualquer questão assim parecida.
Vou partir do mais importante para mim. Não há qualquer tipo de ascendência do Dr. José Magro relativamente à minha pessoa. Eu estou na Luísa há 16 anos a trabalhar, conheço o Dr. José Magro há um par de anos e, portanto, o meu profissionalismo vai para além de qualquer tipo de pressão que eu possa sentir ou ter do Dr. José Magro ou de outras pessoas que possam eventualmente querer colocá-la, que eu não me permito a isso. Pedidos relacionados com o que o Dr. José Magro me fez, como eu já vos disse, acontecem decorrente das minhas funções, e por mais que uma vez, e as pessoas pedem-me. O Dr. José Magro responder em meu nome, eu continuo a não ter uma justificação para isso, porque eu não o faria nem ao Dr. José Magro, nem a ninguém. Ninguém pode responder um e-mail de outra pessoa no nome da pessoa, acho eu. E, portanto, eu não tenho nenhuma justificação, também não saquei a responsabilidade do Dr. José Magro sobre isso, como já disse à Sra. Deputada. Não sei porque aconteceu, não sei o que lhe diga, Sra. Deputada.
Mas, portanto, não foi caso único este pedido, chegarem pedidos por intermédio do Dr. José Magro para algum tipo de intervenção ou de algum tipo de ajuda junto dos Lusíadas do hospital?
Pode ter havido mais pedidos, mas como ocorrem com outras pessoas e outras entidades, eu não tenho por memória que tenha sido exclusivo, mas uma coisa familiar, eventualmente, não sei, todos nós temos necessidades, eu estou num grupo de saúde. É natural que as pessoas socorrem de quem conhecem para saber como é que chegam a determinados meios para se tratarem. Eventualmente sim, mas não sim.
Convenhando que é estranho que o grupo de Lusíadas permita que pessoas externas ao grupo, disponham assim do diretor, da diretora clínica, de um dos médicos que presta serviços, porque foi aquilo que aconteceu aqui, uma pessoa externa ao hospital e ao grupo assegura que o diretor dos Lusíadas vai responder ao pedido que foi feito. Eu não quero insistir, mas tudo isto dá, de facto, um ar de subordinação ou de costume, digamos assim. De qualquer forma, não deixa de ser estranho, sendo um hospital privado. Os hospitais privados não têm as obrigações éticas que têm os hospitais públicos, por isso é que estamos aqui, mas ainda assim é muito estranho, como virá.
Bom, primeiro, permita-me, os hospitais privados têm princípios de ética fortes, tão grandes como os têm o Serviço Nacional de Saúde. É importante referir, a ética, quando existe, está em todo lado, Sra. Deputada. O acesso do Dr. José Magro a pedidos de contactos não é o Dr. José Magro que pediu, é uma coisa natural que qualquer pessoa que necessite um contacto específico peça a quem está no meio o contacto ao nome de alguém. Não há nenhuma influência do Dr. José Magro na Luzia da Saúde, nem dele, nem de qualquer outra entidade. E não é um procedimento assim tão anormal perguntarem qual é o melhor médico aqui, ou onde é que me devo dirigir para tratar esta patologia. Ou... Não vejo isso, não entenda que nós não estamos... Eu não estou a fechar a sua questão, é natural. É forçar dois aspectos importantes. A ética da Luzia da Saúde é idêntica a todas as outras entidades que têm ética na saúde, e o Dr. José Magro não tem qualquer tipo de ingerência e disponibilização no nosso grupo de saúde. Isso é mesmo importante que fique claro. Obrigado.
Obrigada. Nós chegamos aqui, ou seja, seria desnecessário chegar até aqui se o início da cadeia tivesse mais claro, e não está. E esse é que é o problema, porque nós até agora não percebemos em nome de quê, de quem, de quê, é que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa se envolveu neste processo a ponto de fazer contactos no mundo dos negócios, que é de onde vem o seu conhecimento com o Dr. José Magro e de onde vem o Dr. Nuno Rebelo de Sousa também no Brasil, e a ponto de mobilizar contactos do mundo dos negócios, de mobilizar esses contactos que chegam ao diretor dos Lusíadas. Portanto, há aqui, de facto, uma incompreensão nossa sobre a que propósito é que há este envolvimento da comunidade, digamos assim, portuguesa ligada aos negócios no Brasil, à Câmara de Comércio, porque é daí que todos se conhecem, numa circunstância em que a própria mãe das crianças diz que não contactou ninguém, que não falou com ninguém, que não marcou nada, e portanto esse é que é o nosso, esse é o nosso mistério, estando o resto que nós tínhamos para tentar descobrir aqui relativamente esclarecido. A página dos Lusíadas, num capítulo sobre a nossa história, refere que em 2013 essa exigência e essa aposta na excelência e qualidade dos serviços de saúde ganharam um novo fôlego com a aquisição da empresa pelo grupo Amil, que integra o norte-americano United Health Group. Ou seja, o que diz aqui é que não é que pertencem os dois, não é que partilham os dois o mesmo acionista, é que os Lusíadas foram adquiridos pelo grupo Amil, é o que diz no site oficial do hospital. E daí a nossa pergunta, que é com isso que eu encerro, porque a Amil era também a seguradora original das crianças, a mesma seguradora que se recusou a participar um medicamento no Brasil, a mesma que teve uma disputa judicial com a mãe a propósito desses medicamentos e a mesma em relação à qual a mãe terá dito que tinham sido poupados milhões com a vinda das crianças para Portugal. E, portanto, a minha pergunta é se conhece outros casos em que clientes da Amil tenham, de alguma forma, entrado nos Lusíadas como forma de entrar no sistema de saúde português, por esta ou por outra via, já que já respondeu que em relação a este caso não tem conhecimento.
Bom, o que eu lhe posso garantir é que a informação que eu tenho e que tinha, e se deveria ter mais, não tenho, é que a United tinha a Amil e o grupo Lusíadas Saúde, em termos de estrutura acionista. Se vieram mais pessoas da Amil para Portugal serem tratadas ou não, ou se entraram no nosso hospital, não sei como responder, não tenho acesso a essa informação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Vítor Almeida. Penso que não há inscrições para uma segunda ronda. Como tal, não há? Ah, ok, então neste caso está encerrada a audição. Agradeço a presença aqui do Sr. Engenheiro Vítor Almeida e se quiserem podem sair. Peço aos outros membros da comissão. Sim, é isso. Quando estou a dizer que pode sair, é obviamente aos depoentes, se quiserem pedir.
É para isso, Sr. Presidente.
Bom. Boa tarde a todos. Sim, estão dispensados. Obrigado. Muito obrigado pela vossa presença. Sr. Deputado André Ruiz, tem a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido, é só para anunciar que na sequência da audição de hoje o Grupo Parlamentar do PS vai apresentar um requerimento para a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração do Hospital Lusíadas da época da prática dos factos, neste caso, a data dos factos, que é novembro-dezembro de 2019. Enfim, por uma questão de transparência e de ética também na condução dos trabalhos, vamos requerer esta audição na sequência desta audição de hoje do Engenheiro Vítor Almeida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para informar também que o Grupo Parlamentar de Chega vai apresentar um requerimento para serem solicitados os registros informáticos de marcação e desmarcação da consulta no Hospital dos Lusíadas.
Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Sr. Presidente, já que estamos em matéria de requerimentos, eu faço um requerimento ao Partido Socialista, se aceitaria que no requerimento que acabou de fazer, que viesse o Presidente do Conselho de Administração acompanhado de quem procede às marcações no próprio hospital, para que o Presidente do Conselho de Administração não venha depois dizer-nos que não pode ou não sabe como é que o processo se passa.
Senhores deputados, obrigado. Penso que o ideal será, talvez, no requerimento a fazer, seja logo explicado também qual é o objetivo do que se pretende, e dessa maneira já poderão vir acompanhados das pessoas com esse efeito. Vamos tentar, entretanto, obviamente, tentar reagendar essa audição dentro do que já temos previsto atualmente. Não havendo mais nenhum assunto, dou por terminada esta audição. Para a semana, então, conforme já foram informados, não vamos ter nenhuma audição. Portanto, será depois só na semana seguinte é que iremos voltar a ter audições. Está terminada a reunião. Obrigado a todos.